Nós vivemos um mundo, um planeta que vive o drama do aquecimento, do efeito estufa, um drama de eventos muito agressivos, eventos climáticos agressivos à população, seja de muitas enchentes. Em 2024 e agora início de 2025 tivemos já fortes episódios, não só no Brasil, na Europa, na Ásia. Agora, na virada do ano, nos Estados Unidos, tivemos no oeste americano uma queimada gigantesca, queimando milhares de casas, com mortes, com pessoas tendo muito prejuízo. Enfim, a humanidade clama pelo cuidado com a natureza, com cuidado com o planeta. Mas, ao mesmo tempo que eu diria que a grande maioria da humanidade quer e deseja o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, tem sido eleito pessoas em alguns lugares do mundo, pessoas que dizem que isso não é prioridade, que isso será secundarizado na ação desses países. E nós vimos o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, que tomou posse, fazer a saída do Acordo de Paris. O que é Acordo de Paris, para quem está nos acompanhando? É um pacto, é um acordo onde todos os países do mundo fizeram um acordo para reduzir emissões de poluição no planeta. Porque não adianta um só país reduzir sozinho, que o planeta continuará contaminado. É preciso que todos possam juntos somar esforços para descontaminar o planeta. E o Acordo de Paris é isso, é um compromisso de todos os países para não poluir e reduzir a poluição. Pois bem, o presidente assinou um decreto saindo formalmente, ou seja, ele está dizendo que o governo federal americano não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não o governo brasileiro, eu acho que preocupa a humanidade.
O mundo inteiro, né?
O mundo inteiro. E embora essa provavelmente não seja a opinião da maioria do povo americano, não é a opinião de muitos, eu não sei quantos, mas muitos dos governadores dos Estados Unidos, que têm políticas muito estruturadas de defesa do meio ambiente. Vários estados americanos têm políticas muito fortes e esses estados, por exemplo, não mudarão suas políticas. E nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia, têm muita força legal, institucional, e eles são muito mais autônomos do que é o modelo brasileiro. E, portanto, nós vamos continuar debatendo, chamando a atenção do mundo, e a COP será um momento para isso. E nós vamos construir com muito diálogo, com muito entendimento, para se manter um compromisso da humanidade com a sobrevivência do ser humano e com a sobrevivência do planeta. E a COP30 será uma oportunidade, a COP será aí em Belém. Nós estamos trabalhando muito, criando uma infraestrutura básica para receber esse evento global. E ontem o presidente definiu, tanto o presidente da COP como a vice-presidente, que o presidente é o embaixador André e a vice-presidente é a Ana Toni. E a partir de agora nós vamos intensificar o trabalho. Eu irei aí nas próximas semanas, eu acho que em 2 semanas eu estarei aí em Belém do Pará, para intensificar as conversas, os diálogos e para monitorar, ver como estão as obras e os andamentos das ações de infraestrutura que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo no Pará quase 5 bilhões de reais para estruturar a Belém, estruturar a cidade. São investimentos que irão ficar para a população, como saneamento básico, infraestrutura de macro-drenagem, recuperações de patrimônio históricos, de espaços que com certeza estão gerando renda com as obras nesse momento, mas vão gerar renda permanente, emprego permanente ao povo do Pará, ao povo de Belém, porque não tenho dúvida que o turismo, que a visitação em Belém, no Pará, no norte, na Amazônia, aumentará muito após essa COP. Nós já tivemos o ano passado, eu falei aqui da explosão do turismo, do aumento do número de turistas estrangeiros, é o maior número de passageiros da história do Brasil, 118 milhões, e nós tivemos a Bahia puxando esse crescimento, e em segundo lugar tem o Pará, que, na minha opinião, já é reflexo de toda essa divulgação que nós estamos fazendo da Amazônia, da COP, e após a COP, então, não tenho dúvida que isso terá fortalecido. E é importante fortalecer a economia das cidades do Norte, porque ali estão mais de 75% da população dessa região, e é importante gerar emprego de qualidade, emprego do turismo, porque isso ajuda a fortalecer a floresta, ajuda a fortalecer a preservação da Amazônia.
Por falar nisso, o presidente Lula oficializou o nome de André Correia do Lago, diplomata, para coordenar aí
para
a COP,
para a presidência,
né?
E para a vice, hoje secretária lá do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, e que fará essa dobradinha aí com o embaixador para coordenar o conteúdo e o mérito da COP, já que a infraestrutura está sendo coordenada pela Casa Civil.